dia, amigos ouvintes. Está no ar o programa Tunápolis em Sintonia, do município de Tunápolis. Sou Jaine Friedrich, assessora de imprensa e comunicação, responsável por apresentar as notícias, avisos e entrevistas sobre os principais assuntos da semana dos setores e secretarias de nosso município. Ficamos muito felizes em ter a sua companhia. Acompanhemos neste momento as principais notícias. Nota de esclarecimento. A Prefeitura Municipal de Tunápolis, por sua administração, vem a público informar que recebeu na manhã de segunda-feira, 18 de março, integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO. A operação, denominada Unidade Móvel, ocorreu de forma simultânea em 16 prefeituras de diversas regiões do estado e fora dele, todas com contrato com empresas prestadoras de serviço de transportes de pacientes e de assessoria à Secretaria de Saúde dos municípios. A fim de contribuir com a operação e o trabalho do GAECO, a Administração Municipal de Tunápolis, assim como os seus servidores, forneceram de maneira imediata toda a documentação solicitada e se colocaram à disposição das autoridades para eventuais esclarecimentos. É importante informar que os documentos requisitados foram desde o ano de 2018, sendo que todas as informações foram disponibilizadas de forma célere à equipe que chefia a operação. A Prefeitura de Tunápolis comunica ainda que todos os atos de contratação das empresas referidas que prestam serviços para o ente público municipal ocorreram de forma legítima, observando os princípios da legalidade, da moralidade, impessoalidade e publicidade exigidos constitucionalmente. Por fim, o governo de Tunápolis afirma que zela pela transparência de suas ações, como também defende a apuração rigorosa dos fatos que deflagram a operação. Atenciosamente, Governo Municipal de Tunápolis. Tunápolis entrega primeiros reurbis para famílias. O sonho da regularização fundiária virou realidade para quatro famílias tunapolitanas. Na noite de quinta-feira, dia 14 de março, o governo de Tunápolis, juntamente com o setor de tributos e empresa Aliancer Engenharia, oficializou a entrega de matrículas na comunidade de Linha Pitangueira. O benefício foi possível através do projeto de regularização fundiária urbana, REURB. A REURB é um procedimento legal que garante a titulação do imóvel às pessoas que vivem em núcleos urbanos clandestinos ou irregulares e visa fornecer segurança jurídica às famílias que residem em lotes informais. Ao fornecer os títulos de propriedade regularizados, se oferece segurança jurídica às famílias que vivem nesses lotes, garantindo seus direitos e possibilitando que tenham acesso a serviços básicos e financiamentos para melhorias em suas residências. Esse é um passo importante para o desenvolvimento do município, que busca promover a inclusão social e a qualidade de vida de seus moradores. De acordo com o prefeito municipal, Marino José Frei, a regularização desses lotes é de fundamental importância para o município e especialmente para o proprietário dos lotes, que a partir de agora tomam posse dos mesmos de forma definitiva através da escritura pública. Quero parabenizar todos os proprietários e agradecer o trabalho da empresa Aliancer Engenharia pelo projeto e exitoso trabalho e esperamos que mais lotes sejam regularizados em breve. Entrevista do dia. Na manhã deste sábado, conversamos com a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar Social, Roseli Bonavigo. Secretária Roseli, quais são as principais estratégias que a Secretaria de Saúde está implementando para prevenir a propagação da dengue em nosso município? Bom dia!
Bom dia, Jaine. Bom dia, rádio ouvintes e, de forma especial, munícipes de Tunápolis. Desde sempre, né, a gente então trabalha a dengue como uma prevenção. Com isso, a gente acaba envolvendo toda a comunidade através dos agentes de saúde, através dos agentes de endemias, né, que fazem as visitas periódicas, vão orientando, né, quanto à questão de cuidados com o entorno da casa, né, para evitar a presença de possíveis criadouros do vetor, né, que é o Aedes aegypti, bem como a inserção de peixes em reservatórios que não podem ser cobertos, né, para que esses então se alimentem das larvas do mosquito, então evitando que ele prolifere. Então, assim, é uma estratégia que vem dando certo, né? Então, o cuidado também da nossa população, né, eles abraçaram essa causa, então, assim, de forma geral, eles colaboram muito, né? Então, todos têm uma preocupação com a dengue, e claro, não é só a Secretaria de Saúde que vai estar trabalhando nesse caso, né? É um trabalho intersetorial e também da comunidade, né? A comunidade se envolvendo, a gente consegue ter um controle melhor, dessa doença.
E Roseli, como você avalia a situação atual da dengue em nossa região? Estamos enfrentando algum surto, alguma epidemia?
A situação da dengue nesse momento, tanto a nível da nossa região, do estado e do país, é uma situação, eu diria, bastante delicada, né? Então, tem uma explosão de casos graves, inclusive. Nosso município, então, ainda está com menos casos, né? Então, assim, a nível do estado, eles vêm aumentando o número de hospitalizações, inclusive de óbitos também. Nosso município, então, essa semana, ele foi considerado também em epidemia, né? Houve uma alteração na contabilização desses casos, né? Até então, eles só decretavam a questão epidemia quando se tinha um número X de casos autóctones, que são aqueles adquiridos dentro do município. Hoje, então, já se considera os casos prováveis, tanto os autóctones, né, que são os que são adquiridos dentro do município, como também pessoas que residem aqui são testados, eles estiverem em outros locais, que são o local provável da infecção, mas hoje eles então são contabilizados dentro desse montante. Então, assim, a nossa incidência hoje, então, ela é maior de 300 casos para 100 mil habitantes, né? Para nossa população, 14 casos, então, já são considerados situação de epidemia.
E quais são os sinais de alerta da dengue que os membros da comunidade devem estar cientes? Como eles podem diferenciar os sintomas da dengue de outras doenças comuns?
Então, Jaine, a dengue, ela é uma arbovirose, né? Ela precisa de transmissor, né? Um vetor para transmitir. Ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Ela causa sintomas bastante intensos. Muitas vezes ela acaba se confundindo com outras doenças, a exemplo de Covid, alguma outra virose. Porém, ela tem algumas situações específicas, alguns sintomas que são indicativos que deve se procurar atendimento numa unidade de saúde. Então, assim, a porta de entrada, o início do tratamento, preferencialmente deve ser feita no posto de saúde. Uma pessoa que é contaminada com a dengue, geralmente ela acaba precisando retornar mais vezes, né? Então, assim, eles desidratam de uma forma muito rápida, então a hidratação ela é fundamental. E os sintomas assim peculiares da doença, então ela dá febre alta acima de 38 graus e de forma recorrente, né? Ela vai, às vezes a pessoa toma algum analgésico, algum antitérmico, mas ela volta, ela dá uma dor de cabeça intensa. Podem surgir manchas vermelhas pelo corpo, né, que já é um sinal de alerta, uma dor nas articulações, dor nos ossos, dor atrás dos olhos, falta de apetite, um mal-estar geral. As pessoas que a gente conversa, que passaram pela doença, elas falam assim: a gente se sente derrubado. Então, assim, são sinais, né, que a pessoa deve procurar atendimento, sim, orientação. Então, a hidratação principalmente, né, tomar bastante água, E uma das formas também de evitar, né, que a doença se propague, a gente espera realmente que nós não vamos estar livres, né, de ter alguns casos, porque assim, não é uma situação de Tunápolis, é uma situação de todo o estado, inclusive de todo o país, né, a circulação de pessoas hoje ela é intensa, então provavelmente vamos ter mais alguns casos nas próximas semanas, próximos meses. Mas assim, o que a gente pede também, que as pessoas, né, continuem com os cuidados do entorno das casas, se protejam, né, com roupas de manga comprida, preferencialmente, que daí é uma forma do mosquito não picar, mas a gente também entende que estamos num período de altas temperaturas, então às vezes a gente não consegue se vestir com roupa de manga comprida, mas então façam uso do repelente conforme a indicação do fabricante. Né? Então, assim, tem diversas marcas no mercado, então sempre leia o rótulo de quanto em quanto tempo ele deve ser aplicado, assim como quando é muito calor, a pessoa transpira bastante, às vezes se faz necessário, então, que essa aplicação seja um pouco mais frequente.
Agradeço aqui a secretária Roseli pela atenção e informações concedidas ao programa Tunápolis em Sintonia. Confira os principais avisos. Você, munícipe, é convidado especial para participar de audiência pública de elaboração do plano diretor no dia 2 de abril, na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 19 horas. Venha contribuir com a sua opinião. Este foi mais um programa Tunápolis em Sintonia. Você pode acompanhar todas as ações da municipalidade no site oficial do município www.tunapolis.sc.gov.br. Agradecemos a sua sintonia e lhe desejamos um ótimo final de semana. Nos encontramos no sábado que vem, neste mesmo horário. Um abraço e até lá!
Tunápolis, terra bendita, que no extremo oeste dê luz. Teu povo em ti sempre acredita e ao progresso te conduz.